Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Saudações, galera! Antes de mais nada, bem-vindos ao meu primeiro podcast. Eu sou o João Luiz, conhecido também como Johnny Bravo, aquarista desde sempre, autor de alguns textos sobre aquarismo, tanto em fóruns como em revistas especializadas. Nada melhor do que um podcast para quem não tem tempo de parar para ler, não é mesmo? Aproveite o tempo do ônibus, do engarrafamento, da pedalada ou qualquer atividade que você esteja fazendo, que agora não precisa ser interrompida, para adentrar mais nesse universo do aquarismo. Hoje, vou falar sobre os pequenos notáveis. Muitos julgam as coisas pelo tamanho, não é verdade? E isso não está de todo errado, pois na natureza isso se processa da mesma forma, é algo instintivo. Agora, dizer que tudo se resume ao porte, que tamanho é o que sempre vale, isso não está totalmente correto. Por que eu estou dizendo isso? Ora, pois no mundo dos peixes, temos aqueles que fazem valer suas vontades, mesmo sendo pequenos para nossos olhos. Diversos aquaristas os conhecem como ciclídeos anões, um clube informalmente criado para reunir peixes da família ciclide, cujo tamanho do indivíduo adulto não ultrapasse 13 centímetros. O pequeno tamanho não faz jus à amplitude que se distribui pelo mundo, uma vez que são encontrados em vários países e diferentes continentes. Dos gêneros sul-americanos, que comportam as espécies ciclídeos anões, algo em torno de 14 gêneros, eu destacaria os seguintes: Apistograma, Dicrossus, Tenicara, Letacara, Nanácara, Microgeófagos. Dos inúmeros africanos, tanto do leste como do oeste, Nanocromes e Peavicacromes, ambos do leste. Umbunas do gênero Pseudotropheus, Conchículas do gênero Neolamprolus, e está aqui também o único ciclídeo asiático do gênero Etropus. Pode ser que pelos gêneros que eu acabei de falar, você tenha reconhecido algum mais famoso. É até bem possível que você tenha um ou já tenha tido um deles. Vamos agora conhecer alguns deles, ok? Já adianto que os apistogramas terão um espacinho só para eles, assim como terão espaços específicos com chículas do lago Tanganyika. Quanto aos peixes selecionados para exemplificar este grupo, começamos com o Ramirese, cujo nome científico é Microgeófagos ramirese. Esse peixe já passou por vários nomes, incluindo gêneros Apistograma, Papiliochromis, Pseudoapistograma e Pseudogeófagos, até chegar onde está hoje, Microgeófagos. Ele é um astro dos aquários comunitários. Por ser pacífico e colorido, o que o tamanho também não ultrapassa 7 cm, pode viver muito bem em aquários médios, o que seria algo em torno de 60 por 40 por 30 cm, ou 72 litros. Um casal pode ser inserido sem problemas, mas adverte-se para o fato que juntar dois indivíduos ainda não identificados pode gerar problema, pois o ramirese é ligeiramente agressivo com peixes da mesma espécie. Ele advém da bacia do rio Orinoco, abrangendo a Venezuela e a Colômbia. Isso lhe confere parâmetros de águas tropicais, que nesse caso são pH entre 5 e 6, água mole, mas cujos registros mostram que ele é bem variável, com um DH variando entre 5 e 12, ou seja, bastante coisa, e temperatura alta, 27 a 30 graus centígrados. O ambiente em que ele vive é de leito arenoso ou lamoso, vivendo próximo ao substrato. Possivelmente daí lhe calha o significado do nome que ele tem, que é pequeno, que deriva lá do micro, comedor, fagos, e terra, gel, ou seja, microgeófagos. Ele tem o hábito de forragear o fundo à procura de comida, e por ser de rio, plantas, pedras e troncos são muito bem aceitos pela espécie. Como todos os ciclídeos, a espécie é ovípara, sendo que a fêmea realiza o cuidado parental. Por falar nisso, é comum encontrarmos relatos de que eles não desempenham bem essa tarefa, por terem sido larga e artificialmente reproduzidos, perdendo um pouco dessa característica. Adiciona-se a isso o fato de que a prole se recusa a manter-se numa nuvem, o que facilitaria os pais proteger, e em alguns dias eles ficam dispersos, facilitando a predação por outros peixes. E o cribensis? Quem nunca ouviu falar de um cribensis, também denominado cribe para os íntimos? Seu nome científico é Peavicacromis pusher, e é outro famoso que vive muito bem num aquário do mesmo tamanho do que eu citei anteriormente. Ok, talvez um aquário um pouquinho maior seria melhor. Esse aqui, ele tem origem nos rios do oeste africano, sudeste da Nigéria e oeste de Camarões. Dentre eles, o rio Níger, com relatos de ocorrência em áreas estuarinas desses países. Ainda assim, é um peixe de água doce, mole, pH variante, algo entre 5 e 8, e temperatura tropical, 24 a 25. Por viver próximo ao substrato, no ambiente natural, alimenta-se de vermes, crustáceos e insetos, e tem hábitos de escavar para fazer tanto sua morada quanto o local de reprodução. São célebres as fotos de aquaristas que enterram, até a metade, vasos de barro, para que o cribe adote esses vasos como caverna e lá depositem seus ovos. Os machos, com 11 cm, são bem maiores que as fêmeas, de tamanho em torno de 6 e 7 centímetros. Convém ressaltar que nessa espécie é a fêmea que é a mais colorida. Na dúvida, verifique as nadadeiras pélvicas, que no macho elas são bem mais alongadas e afiladas bem na ponta. A sua agressividade é mediana, mas aumenta na época reprodutiva. Você pode providenciar troncos e moitas de plantas que se enraizam fácil para ajudar a proteger os peixes e caracterizar melhor o aquário. Para contemplar cada um dos continentes onde ocorrem os ciclídeos, vamos para a Ásia agora, para encontrar o mexerica, cujo nome científico é Tropulus maculatus. Embora não saibamos afirmar a origem do nome, é plausível que seja por ter exemplares laranjas como a saborosa fruta de mesmo nome. Esse peixe é pacífico, chega aos 8, 9 centímetros, deriva de águas doces, embora frequente as estuarinas também, da Índia e do Sri Lanka. Um pH alto, algo entre 8 e 9. A água é ligeiramente dura, a temperatura fica entre os 20 e 25. Seu ambiente natural possui raízes e plantas. São locais onde ele gosta de ficar e que também usa para se alimentar, no caso zooplâncton, plâncton, algas, alevines de peixes. Não aparenta diferença entre os sexos. Desova no substrato, em suaves depressões escavadas pelos pais, sendo que seus filhotes estão sempre acompanhados de um dos dois. Se um dos papais está comendo, o outro está bem de olho. O universo de ciclídeos sul-americanos na categoria dos anões é infindável, e por isso escolhi com carinho alguns exemplos. Começo com a Tenicara candide, o único representante do gênero, e talvez por isso nem tenha um nome popular que substitua o científico. É um peixe pequeno, 5 a 6 centímetros, que pertence ao ambiente que chamamos de black water, ou água negra, devido à coloração dada pela matéria orgânica em decomposição, as folhas, os troncos. Ocorre no Brasil, nos rios Negro, Amazonas e Tapajós, e é facilmente confundida, por aqueles com pouca experiência, com a pistografia Magacize, por ter a cauda em forma de lança. Esse peixe é considerado de difícil reprodução em cativeiro, a começar pelos parâmetros da água, que é extremamente mole e ácida, tanto que muitos robistas se utilizam da água deionizada, com troncos e folhas para tentar reproduzir o ambiente de Blackwater. A fêmea toma conta da prole, mantendo-a numa reentrância qualquer, que pode ser num tronco, num vaso de cerâmica, emborcado para baixo, com fendas que permitam a passagem dos adultos. É um peixe magnífico de se observar quanto aos hábitos reprodutivos, desde a fase de cópula até as etapas de escolha e defesa de território e ninhada. Outro dos sul-americanos que eu selecionei é o Curvíceps. Pode ser que você já tenha ouvido ele com outros nomes, porque antigamente ele era classificado como Equidens curvíceps e hoje como Letacara curvíceps. Ele é encontrado na Bacia Amazônica, no Brasil, em rios rasos que transam pelas matas. Seu ambiente é formado por uma infinidade de folhas e troncos, o que ajuda também para que fiquem mais à vontade, pois é dito que não costumam ser animais que sobem para pegar alimento, ficam ali esperando algo chegar mais perto. O pH é ligeiramente ácido, embora esteja registrado uma variação interessante, entre 5.2 e 7.5. Água mole e temperatura tropical, no caso aqui 22 a 26 graus centígrados. Sem distinção aparente entre os sexos, olhos mais cuidadosos podem reparar a diferença de tamanho entre machos, que são maiores, e as suas fêmeas. Desovam em superfícies centenas de ovos aderentes e, como um bom ciclídeo, fazem defesa da região e da prole de maneira bem contundente. O local escolhido pode ser uma rocha, um tronco e até mesmo uma folha grossa de planta, sendo limpo antes do ato da cópula. E para incrementar ainda mais nosso time de sul-americanos, lembro da bela e diminuta Nanacra, cujo nome científico é Nanacra anômala, que fica em torno dos 7 cm nos machos, que são maiores. Ela é encontrada em baixios costeiros dos rios Arauca, Guiana, e Marowijne, nossa senhora, no Suriname, ambos em regiões tropical. Temperatura fica entre 22 e 25 graus centígrados. O pH varia entre 6 e 8 e a dureza também tem uma boa variação, 5 a 19, embora prefiram água mole. O peixe é carnívoro, sendo seu prato principal constituído de vermes, crustáceos e insetos. Considerado uma espécie de reprodução fácil, bastando deixar as condições de água favorável e colocar num aquário de 80 centímetros de comprimento, aproximadamente, um macho para cada duas ou três fêmeas. Para identificação, sabe que os machos, além de mais coloridos, costumam ser maiores e suas nadadeiras dorsal e anal prolongam-se bastante. Na época reprodutiva, as fêmeas escurecem no padrão xadrez. Em grupos com mais de um macho, os dominados podem se comportar como fêmeas em termos de tamanho e também coloração. Enquanto você está aí tentando imaginar como é que são esses peixes no seu aquário, se ficarem legais ou não, pode ser que você se pergunte também como acomodá-los adequadamente. É um ótimo questionamento a se fazer, porém, acreditar que peixe pequeno fica bem em aquário pequeno não deve ser um princípio fixo. Para muitos casos nessa categoria, poderemos verificar que um aquário pequeno é possível, pois muitos deles têm comportamento moderado e contentam-se com territórios pequenos. Para outros, porém, é um redondo não. Em nenhum ramo deste hobby escapamos de aprender sobre as espécies que queremos colocar em nossos aquários, pois peixe não é tudo igual. Parece bobagem, mas não é. O humor e a saúde dos peixes dependerão muito desse nosso entendimento. De uma forma geral, ciclídeos anões tendem a ser menos agressivos, se comparados aos primos que possuem corpo e força suficientes para causar danos aos outros, e que a agressividade, normalmente, volta-se com mais gosto para seus congêneres. Muitos deles são excelentes membros para aquários comunitários, ou mesmo plantados, têm cores lindas, comportamentos atraentes, ou seja, personalidade. São peixes que agradam hobbyistas mundo afora, e não há dúvida que agradará a muitos que ainda não os conhecem, mas mesmo sendo lindos demais, há momentos em que podem mudar de humor. Sabemos, por exemplo, que os ciclídeos, de forma ampla e geral, são pais eficientes no cuidado com a prole. Quando um casal se forma no aquário, podemos ter peixes mortos ou bastante machucados, uma vez que a agressividade dos reprodutores é consideravelmente aumentada. Outros, entretanto, são agressivos o tempo todo. O ciclídeo africano Pseudotropheus demazone pombo, um peixe maravilhoso do lago Malawi, possui uma das agressividades mais exacerbadas, especialmente considerando seu tamanho máximo, cerca de 10 cm. Para peixes assim, jamais seriam recomendados aquários menores que 200 litros. Entendeu? 200 litros. Não é pouca coisa. Além da questão de espaço, observar detalhes do comportamento natural também auxilia na diluição da agressividade. Neste caso, o macho dominante mantém haréns e atender a isso beneficia as fêmeas, já que ele agredirá várias e não somente uma o tempo todo. Por fim, como dica de redução de agressividade, o aquário precisa ter inúmeros locais de esconderijo. Essa característica não engloba todos os peixes similares do mesmo lago, mas sim trata de uma observação comportamental sobre uma espécie. Tanto que no mesmo lago, seu primo próximo, o Pseudotropheus saulose, embora o macho tenha o mesmo padrão de cor e tamanho do demazone, a sua agressividade é desproporcionalmente menor. Ainda assim, é bom ter espaço para resguardar as fêmeas. Detalhes como esses são essenciais para a prática do aquarismo responsável, subsidiando nossas escolhas em optar por uma espécie e não por outra, o número de indivíduos no aquário e também os companheiros de tanque. Se você não possui muito espaço em casa, conheça as espécies que podem se adaptar bem em espaços menores. E por falar em aquários pequenos, é importantíssimo frisar que, por serem de menor volume, são mais suscetíveis às mudanças físico-químicas. Por exemplo, deixar um aquecedor ligado sem um termostato que você possa confiar pode significar uma verdadeira tragédia. O mesmo vale para os parâmetros de pH, KH, GH, amônia e por aí vai. Além do acompanhamento precisar ser mais rotineiro, fica ainda mais perigoso arriscar com produtos de qualidade duvidosa. Esse é aquele momento que não vale a pena economizar, pois a ideia aqui é dar aos peixes que mantemos o melhor, para que permaneçam saudáveis por mais tempo. A Sarlo, que também distribui os produtos da Siquem, dispõe de produtos químicos e equipamentos de alta qualidade, desde sais para ciclídeos, corretores de pH, buffers, os quais atuam na água modelando os parâmetros para níveis mais adequados, até bombas, filtros e aquecedores. O mesmo valerá para o caso de você possuir um belo jardim nos fundos, pois nutrientes e iluminação são necessários para manter as plantas vigorosas. Por fim, é correto afirmar que ciclídeos anões são ótimas opções, tanto para aquários comunitários como para monoespecíficos, bastando apenas que o aquarista observe os quesitos comportamentais e os parâmetros físico-químicos da água para mantê-los saudáveis ou para realizar misturas bem-sucedidas de espécies. Agora, embora esperemos que essas palavras tenham trazido alguma informação útil ou ao menos um gostinho de quero mais, não se dê por vencido, há muito mais a ser dito. Faltam ainda muitas espécies magníficas e interessantíssimas para se conhecer. Pesquise, questione e faça acontecer. Agradeço muito a sua atenção, sua audiência. Se possível, deixe o like aí e, por favor, se estiver interessado, se achar legal, manda sugestões. A gente está aqui ouvindo vocês, tá bom? Um abração e até a próxima, galera.
Você ouviu SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better. Equipamentos para movimentação de água, Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.